Informando. Informando. Prestando serviço e comunicando. Roberto Gonçalves. Araripina Urgente. Entrevista.
Bom, com mais de 3 meses de atraso, o orçamento para 2021 do governo federal foi aprovado na semana passada e texto reduziu previsão de despesas obrigatórias para destinar recursos a obras de interesse dos parlamentares e pode exigir bloqueio de 31,9 bilhões em gastos do governo. Para destrinchar esse assunto, eu vou conversar agora com o clínico financeiro especialista em banco de varejo, Valdir Alencar. Valdir, meu irmão, prazer falar contigo, bom dia.
Alô, Roberto, bom dia, prazer a todo mundo, meu amigo. Para mim é uma alegria muito grande voltar, né, a falar na área FM com você, com esse público que eu gosto muito, que eu adoro, que é o nosso público da nossa região, de Araripina. E para mim é uma satisfação muito grande sempre estar com você aí, discutir alguns temas da nossa economia, Roberto.
Pois é, Valdir, o prazer é todo nosso também, meu irmão. Você sabe disso, que a recíproca é verdadeira. Então, a novidade aí nessa questão, Valdir, é que alguns deputados ontem pediram ao Tribunal de Contas da União parecer sobre o texto do orçamento, né, de 2021, que foi aprovado na semana passada, como eu disse. Né? Ficou claro aí que o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele estava fazendo oposição descaradamente ao governo atual, né, Jair Bolsonaro, para paralisar o governo. Agora ficou claro isso, né? E o Ministério da Economia disse que só vai se manifestar aí depois dessa questão aí dos parlamentares com essas verbas de emendas já garantidas, depois que receber oficialmente o texto aprovado pelo Congresso. E a gente está nesse impasse aí, Valdir Alencar, que dependendo do que ocorrer daqui para frente, o governo pode paralisar, né, Valdir?
Roberto, é muito importante a gente explicar para a sociedade, né, o que é orçamento público, né? Antes de começarmos, vou fazer aqui uma analogia com a música do Raul Seixas que lançou, você deve lembrar, em 86, que é o cowboy fora da lei, né? Quando ele fala que mamãe não quer ser prefeito, pode ser que eu seja eleito, e alguém possa querer me assassinar, né? Eu não preciso ler jornais, nem aqui sozinho eu sou capaz, ou seja, não quero ir de encontro ao azar. Então, você ser presidente de um país hoje, né? Você ser governador de um país, ou prefeito de uma cidade, eu diria que é um dos maiores desafios da história de um homem. Eu falo homem no sentido coletivo, né? Por quê? Um gestor público hoje, seja federal, em qualquer das esferas, que entra no Estado, né? E ele entra e sai de forma ilibada e desenvolve o Estado através de parcerias com empresas que geram negócio, que geram renda, né? Que sabe distribuir de forma social para uma sociedade, né? Que sabe transparecer para a sociedade o que é uma gestão de meio ambiente e, enfim, até educação financeira, e ele participar desse trabalho e sai durante 4 ou 8 anos, um homem desse merece uma estátua, né? Porque a função pública, ela é muito difícil, mas isso é uma metáfora lá do Raul Seixas. Eu ainda fico do lado de cá, do lado do estadista, de que é aquele grande homem que se preocupa, e nós temos que ter realmente uma obrigação de participar do setor público. Então, o orçamento público, ele é um instrumento, Roberto, utilizado pelo governo federal e também pelos demais governos. Ele planeja o dinheiro arrecadado, contributos, impostos, taxas, né? E ele estima tanto as receitas que ele vai receber como as despesas que ele vai ter, tá? Então, ele tem que fazer esse levantamento a partir de agosto do ano passado. Você falou até que está com 3 meses de atraso, mas o orçamento público, ele começa a ser discutido para o ano seguinte, né? Que é a LOA, né? A LOA, que é o orçamento do governo que leva essas contas para serem provisionadas para o ano que vem, ela tem que ser entregue até o dia 31 de agosto e tem que ser aprovada antes de começar o ano. Por que ela tem que ser aprovada antes de começar o ano? Porque o governo precisa já começar o mês de janeiro trabalhando, né? Tendo receitas para fazer seus negócios. Quando você fala nessa questão da Câmara dos Deputados, nessa briga que deputados foram ao Tribunal de Contas questionar, Uma coisa, a gente tá vivendo nesse momento, um momento de crise de saúde sem precedentes na história humana, né? Mas a gente não vê que não há preocupação, né, dos políticos em relação ao momento que nós estamos passando, tá? O orçamento, você tem ideia, ele foi aprovado de forma unânime no Senado, tá? Foram apenas 12 votos contra, foram 60 votos a favor. Ora, para parar com isso, né? Vamos observar como é que isso foi aprovado, quais são as condições do Estado brasileiro hoje, no momento que nós estamos passando, a quantidade de riqueza que nós estamos tendo nesse país. Ora, nós temos uma dívida pública interna mobiliária que já supera 5 trilhões de reais, tá certo? Nós temos um déficit fiscal, né, anual, que já supera 1 trilhão de reais. Então vai chegar um momento que não tem dinheiro para gastar, né? Ou todo mundo se une para trabalhar em cima de um orçamento, né? Digamos, real, ou não viver de ilusões. O país, não podemos dizer que o país está quebrado, porque o país tem muita capacidade de reação, né, e de geração de receita. Mas eu concordo plenamente com o Senado com a aprovação desse orçamento atual, né? Por quê? Porque a situação momentânea, Roberto, ela é muito difícil com relação à despesa que o Estado está tendo, Roberto.
Agora, tudo isso implica em paralisações. Por exemplo, a Operação Carro-Pipa, todo mundo sabe aqui no Sertão, né, que é desenvolvida aí pelo Ministério da Agricultura, em convênio aí, em parceria com o Exército, foi paralisado por falta de pagamento. E é justamente devido a essa questão do orçamento ainda não ter sido aprovado. Essa praça aqui do Hospital Santa Maria também está esperando recurso desse orçamento. Quer dizer... É um ciclo vicioso, né, Valdir?
Você agora acabou de confirmar tudo que eu falei um pouquinho ali atrás. Como nessa crise de saúde, né, muita coisa, digamos, ficou ali impactada, esperava-se, aquilo que eu falei há pouco tempo, tanto o município, como o Estado, como o governo federal, tem que ter suas leis de orçamentário anual, que é a LOA, né? Porque, na realidade, o orçamento do governo federal, dos estados e municípios, não se loa. Lei orçamentária anual, né? A LDO, né, que é a lei que prepara a LOA, ela sai lá no meados do ano passado. Depois, a LOA, ela entra para o Senado, com data também para a Câmara dos Vereadores, para ser aprovada. Tá? Então, assim, como isso não foi aprovado em dezembro, o governo está patinando, janeiro, fevereiro e março, porque ele não tem como atuar. Você não tem um orçamento na mão para gastar, né? É isso que tem que entender. Paralisou por quê? Porque o governo federal, ele cumpre a regra. O que é que ele está dizendo? Eu só posso gastar com o orçamento aprovado. O que aconteceu com o governo da Dilma, né? Ela quebrou a lei de responsabilidade fiscal, deu pedaladas e deu no que deu. Todo mundo sabe disso. Então, você pode perceber que muitas vezes isso pode ser até uma armadilha, né? Uma armadilha entre aspas, né, para que alguém dê pedalada no trimestre, e quem foi prejudicado foi o povo. Agora, quando eu peguei aqui o nosso orçamento para 2021, tá? Então, assim, houve uma estimativa de receitas de 4 trilhões e 325 bilhões de reais de receita, tá? E teve uma previsão de despesas de 2 trilhões e 576 bilhões de reais. Então, essa diferença aí, que é o teto, né, é que o governo vai gastar. Aí ele vai tendo prioridade. Vou gastar isso aonde? Né? Onde é que eu vou gastar isso? Eu vou gastar isso na saúde, eu vou gastar isso... Inclusive, olha aqui os planos que foram colocados como prioritários para esse orçamento, para esse teto de gasto. Fundação Nacional de Saúde. Tá? Plenário da Câmara foi incluído. Tá certo? Reajuste de militares. Tá? E ainda tem a parte de IBGE, agricultura, né? Saúde, educação. Ora, o governo vai ter que fazer mágica, né? Por quê? Porque quando eu tenho esse teto de gastos para me poder usar, eu não tenho mais de onde tirar dinheiro. Então, a confusão política hoje no Brasil é que o teto de gastos está limitado. E alguém que está na gestão pública no Congresso quer emendas, quer recursos. E o governo está com as mãos atadas, porque o governo está dizendo, eu só posso gastar isso.
Entendi, Valdir. E desse orçamento aí, se eu não me engano, você pode confirmar, 80% do orçamento é para pagar a máquina pública, o servidor público, que é essa máquina aqui no nosso país é pesada, macho velho. Aí fica esse restante.
86%, Roberto, o seu cálculo. 86%.
Pois é.
Já está como obrigatória.
Aí fica 14% para investir pois em saúde, investir na infraestrutura e com esse teto de gasto ainda no meio aí. Aí fica difícil, né, Valdir?
Olha, eu tenho até uma ideia que eu queria passar para os políticos. Não, puxa, não gostaria muito, mas vou passar. Nós temos no Brasil 72 mil políticos do Brasil. Entre vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, governadores, senadores, deputados estaduais, federais, são 72 mil políticos. Esses políticos, eles empregam a capacidade deles de gerar emprego, chega a quase 1 milhão de pessoas, ou mais de 1 milhão de pessoas. Tá? Quem paga isso? Quem paga isso somos nós. Tá? Então, o que acontece? Qual foi a atitude de um político brasileiro dizer assim, tira aí 20% do meu salário e ajuda essa crise de saúde no Brasil? Nós não vemos isso. Então, o cara está brigando por dinheiro, está brigando por recurso que é oriundo da capacidade de geração de renda do Estado. Ele não está cedendo. Ou seja, o momento é de extrema preocupação e a gente vê cada vez mais a briga do recurso financeiro. Eu acho que o país não pode ser colocado dessa forma. Tem que ter acessibilidade, né? O governo está procurando respeitar a lei orçamentária. Tá? O governo sabe que isso, não sendo cumprido, é um dos principais motivos para o impeachment. E isso vai levar, durante o ano, muita discussão. Por quê, Roberto? Olha que a gente chama aqui em Araripina, na região de sinuca de bico, né? Aquelas sinucas que dá no cara, o cara não tem saída. Eu tenho aqui um orçamento para gastar um teto de gastos limitados. E do outro lado, eu tenho uma dívida de 5 bilhões e 200 bilhões de reais que eu devo ao mercado. Eu estou tomando emprestado para fazer negócio, para investir no Brasil. Se eu estourei o teto de gastos, o que é que eu tenho que fazer? Emitir dívidas. Então, eu estou falando isso há muito tempo, há mais ou menos um ano atrás. Gente, se correr o bicho, deve ficar o desconto. A situação não está fácil. Dívida imobiliária interna altíssima e orçamento reduzido. E do outro lado, né, os chamados, aquela avidez sem precedentes pelas receitas públicas, né, federais.
É, Valdir, e a gente vê aí a extrema imprensa brasileira que não dá uma notícia boa, como, por exemplo, a geração de emprego que fechou positivo, mesmo com a pandemia em 2020. A gente não vê isso na imprensa, né? Mesmo com pandemia. A gente também não vê, Valdir Alencar, a imprensa dizendo que se o Brasil continuar se endividando, vai vir a inflação, vai vir desemprego. Porque 2021, a gente estava previsto aí, se não fosse a pandemia, estar com superávit. E nós estamos agora aí fechando quase 1 trilhão de dívida já devido aí à pandemia, né? Que foi muito dinheiro mesmo para os estados e municípios. Quer dizer, se não dá um basta nisso, tem que gastar? Tem. Com vacina, com saúde, tem que gastar.
Com certeza.
Mas aí você fica aí vendo, Valdir, governadores pedindo auxílio emergencial para subir para R$ 600. Por que é que esses governadores, ao invés de pedir para subir para 600, ele pega Exato. E completa os 245, ele está com dinheiro em caixa, todo governador está, e completa o resto e bota 600, em vez de endividar mais a União?
Exatamente. É impressionante isso. Ontem eu estava vendo aqui uma emenda de um deputado desse aí que está falando, do Centrão, né, que ele está propondo a volta da CPMF. Olha que coisa, né? Como é que pode um cidadão eleito pelo povo estar no Congresso Nacional propondo a volta da CPMF num país que está escochado de tributos, que ninguém aguenta mais pagar tributos? Pelo amor de Deus, para com isso, cara. Então, é mais uma demonstração que eles não estão preocupados com a sociedade brasileira. E eu venho dizendo, Roberto, que o problema, como você falou, notícias ruins, e eu não ligo mais televisão, tá? Eu tenho aqui meus canais no YouTube, que eu estudo o dia todo, economia, finanças, né? E todo homem que trabalha com economia tem que ver um pouco de política, é impossível você não ver isso, tá? Eu, televisão, eu sou praticamente, porque é um canal que está matando mais eu diria que está matando mais do que a Covid, tá? Porque é o dia todinho o cara batendo, o cara fica assustado, né? Então, assim, eu tenho dito nas minhas colocações aí no meu Instagram, quem quiser, por favor, acompanhe o teste Ser Financeira VTV, e eu publiquei ontem, você falou aí, o problema é no mundo inteiro, não é só no Brasil. A Espanha ontem publicou, né, que vem tendo déficits fiscais, né, de 10% do PIB. Tá? E está muito, nós estamos muito longe disso. Muito longe. Então, assim, a crise financeira no mundo, ela é generalizada. Por quê? Porque essa pandemia pegou o mundo, digamos, despreparado para tudo isso. Então, os governos tiveram que injetar dinheiro na sociedade, os governos tiveram que ajudar a sociedade. Né? O governo brasileiro, né? Não estou aqui defendendo nem A, nem B, nem C, mas o governo brasileiro teve o maior programa social da história humana, que foi esse auxílio de 6 meses, de R$600. Ninguém no mundo fez isso. Né? E nós somos apenas a décima segunda economia do mundo. Tá certo? Então, o que tem que se ter agora é uma sensibilidade, é uma união, né, de federação, estados e municípios, em prol, né, em prol da sociedade que está sofrendo com isso. Eu vi uma questão agora, estudando em Porto Alegre, e digo, como é que pode isso, né? O governador mandou fechar o comércio e o prefeito mandou abrir. Olha que confusão sem precedentes. Isso atrapalha todo mundo, isso atrapalha a economia, né? Isso atrapalha quem quer o bem do país, né? Volto mais uma vez a pedir a união, né, por esse momento difícil. Eu entendo que um problema desse, quem tem que fazer a gestão é o governo federal, o Ministério da Saúde, a ANS, Oswaldo Cruz, Butantan, distribui para os estados, está distribuindo para os municípios. E não vem essa confusão, né, brigando por orçamento e, ao mesmo tempo, sem haver um diálogo que possa, digamos, salvar e cuidar de uma sociedade, né, que já passa por problemas seríssimos de saúde e financeira há muito tempo.
E aí, ainda somando a tudo isso, temos aí um Supremo Tribunal Federal que só faz atrapalhar e soltar ladrão. Valdir, nosso tempo já esgotou, meu irmão. Para o mês você vai estar aqui novamente, a gente vai escolher outro tema para a gente debater e conversar. Tá certo, meu irmão?
Roberto, muito obrigado. Orçamento é uma das coisas que eu mais admiro como homem, são as leis públicas. Se as leis públicas fossem cumpridas na íntegra, seria a coisa mais viva do mundo, o resultado que daria uma sociedade. Então, o que é que o governo quer dizer com orçamento? Ele quer dizer que todo ser humano, homem, mulher, empresa, ele tem que ter na sua mão o orçamento. Ele tem que saber o que ele arrecada, o que ele recebe e o que ele gasta. Isso sobra para ele investir. Então, orçamento da União, gente, é isso aí que eu estou falando. Ele é muito simples. O que eu ganho? O que eu gasto? O que sobra? Como é que eu vou investir? Eu tenho que ter sobra para ter investimento sustentável, Roberto.
Obrigado, Valdir. Um abraço, meu irmão.
Com posição. Um abraço a todos.
Conversamos com o Valdir Alencar, que é clínico financeiro especialista em banco de varejo. Falando sobre orçamento e a política econômica também do governo. 8:08, intervalo aqui na Arari. Sistema Betson vai para o apoio cultural.
Roberto Gonçalves, trabalhando para um sertão bem informado.